Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. São 6 horas 36 minutos, hora de abrir o Gaúcha Hoje. A partir de agora, pertinho de você aqui no estúdio da Gaúcha Serra, no centro de Caxias do Sul, na 102.7 FM. Nesta terça-feira, dia 21 de junho, chegamos aí ao outono com temperatura de 18 graus. A temperatura até muito semelhante ao que a gente teve nas últimas semanas neste mesmo horário. Mas a cara é de outono. Ontem a gente tinha aquele dia lindo de sol, nem parecia que o verão estava se despedindo. Hoje já é diferente, a gente tem essa neblina, esse tempo fechado. Temos aí cara de outono mesmo, cara de Caxias do Sul, na maior parte do ano, como a gente costuma brincar. Temos 19 graus em Bento Gonçalves, 18 graus em Flores da Cunha, em Gramado, em Canela, 17 graus em São Marcos, 16 graus em Vacaria e, pelo estado, as temperaturas mais altas, 23 graus agora em Porto Alegre, 22 graus em Santa Maria, só para citar aí algumas regiões do Rio Grande do Sul. Vamos juntos conosco e com o Círculo Saúde. O Círculo é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Semana da Beleza Panvel. Tudo o que você adora com descontos incríveis. Aproveite! E aproveite também a estação Verão DG Sul Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E ainda estamos com a Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Hoje é o dia do pão francês e claro que a gente vai estar aí em uma padaria de Caxias do Sul tradicional, falando um pouco sobre como é a produção do pãozinho nosso de cada dia, que aqui no Rio Grande do Sul é conhecido como cacetinho, e que acompanha muitos de vocês que estão na audiência todas as manhãs, com aquele cafezinho, para arrancar o dia. E não só no café da manhã, muita gente também tem o costume de usar o pãozinho, fazer um café no fim do dia, né? Em vez de jantar com refeição completa, também utiliza bastante o cacetinho. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Também vamos destacar que o Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Canela retire o projeto que prevê a construção de um centro de eventos no Parque do Palácio. E ainda, como foi a visita do ministro, que esteve aí em Bento Gonçalves nesta segunda-feira, também esteve em Caxias do Sul, o ministro que esteve aí visitando estas duas cidades em função das questões envolvendo trabalho análogo à escravidão. Luiz Marinho, então, teve encontros que abordaram este tema e também passou por Porto Alegre neste início de semana. A gente vai falar mais sobre algumas medidas, né? O ministro defendendo a atuação conjunta para erradicar o trabalho escravo, também destacando aí que as vinícolas deverão apresentar em 30 dias um plano para evitar o trabalho degradante nas próximas safras, e a gente vai comentar um pouco mais sobre estes assuntos. Na área da saúde, a vacina bivalente contra a Covid-19 contemplará dois novos públicos em Caxias do Sul. Até porque a gente, nas últimas semanas, vinha indicando aí, baixando, né? Primeiro 65, depois 60 mais e assim por diante. E você, claro, pode participar, pode sugerir temas, pode comentar como está iniciando o dia aí na sua região. E aí o pessoal das fotos dos belíssimos amanhecer Dá para registrar um belíssimo amanhecer no meio da neblina, dá para mostrar a cara da serra nesta estação do ano, o outono. A gente espera aí no 99690-1220, que está com ela, Juliana Bevilacqua, que está conosco. Muito bom dia, tudo bem, Juli?
Oi, Babiana, tudo bem? Muito bom dia aos nossos ouvintes. Acho que dá sim, né, para registrar beleza, assim, nessa neblina, nesse outono. E apesar da cara de um tempo mais fechado, até uma cara, assim, de inverno, a temperatura tá elevada, né, tá quente, não tá... Não, os termômetros não baixaram, então daqui a pouquinho a gente vai às ruas para conferir como é que tá começando o dia, mas já adianto que não tá tão frio como parece quando a gente olha para fora, tá? Então, o pessoal já sair de casa, não precisa se agasalhar muito, porque a temperatura tá elevada.
Sabe, Juliana, que hoje é o dia do pãozinho, mas também é o dia mundial da poesia. Ou seja, dá para fazer uma foto poética dessa neblina aqui na Serra Gaúcha.
Com certeza.
Quando vai, ela vai se dissipando, vai revelando os vales aqui, a nossa região. Então, tem até sugestão aí pro dia mundial da poesia, assim como a gente tem o pãozinho que alimenta o corpo, a gente tem a poesia que alimenta a alma.
Então eu vou ficar esperando aqui as imagens dos nossos ouvintes no 996901220. E Babiana, quero destacar que hoje faz 5 anos de um caso que marcou Caxias do Sul, que deixou a comunidade caxiense indignada, revoltada, foi a morte da menina Nayara Soares Gomes, de 7 anos, ela que foi raptada, estuprada e morta por Juliano Vieira Pimentel de Souza, que na época tinha 36 anos e foi condenado a 36 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Autor confesso do crime, que segue recolhido em Canoas. Foram 13 dias de buscas pela menina que estava desaparecida, 13 dias de angústia para a família e infelizmente teve esse desfecho que hoje completa exatamente 5 anos. Essa história na época mobilizou toda a comunidade e as autoridades de Caxias do Sul. As buscas começaram na manhã do dia 9 de março de 2018. A menina fazia o caminho para a escola onde ela estudava, a Escola Municipal Renato João César, no bairro São Caetano, e foi raptada na rua João Calegari, a cerca de 1 quilômetro do colégio. A Nayara era moradora do loteamento Monte Carmelo e geralmente era acompanhada por um primo, mas naquele dia o menino deixou a Nayara sozinha no caminho e retornou para casa para esperar a namorada. E esse desaparecimento da criança logo chegou ao conhecimento público e no dia seguinte, um sábado, as buscas se ampliaram com a ajuda dos vizinhos e dos amigos da família. E no início do mês, o prefeito de Caxias do Sul, Adlod Domênico, sancionou uma lei que institui o dia 9 de março como o dia da vítima penal no município, uma proposta de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, para relembrar a data da morte de Nayara e também para provocar reflexões sobre essas questões de segurança, justiça e apoio às vítimas de crimes. É importante a gente lembrar desse caso para que ele não se repita, para que não aconteça mais. E é sempre importante ressaltar, Babiana, que as crianças, elas são responsabilidade dos pais, dos seus responsáveis, mas não só deles. Toda criança é responsabilidade da comunidade, toda comunidade é responsável pela criança e tem que estar atenta, tem que estar cuidando. Se a gente vê uma criança sozinha na rua, tem que pedir, né? Onde é que estão os teus pais? Por que tu tá sozinha? Porque uma criança sozinha na rua pode estar desamparada, pode estar precisando de ajuda, então é responsabilidade de todos nós.
Eu me arrepio só de pensar nesse caso. Eu fui a primeira repórter a comunicar a morte. Fui a primeira repórter a chegar no local onde o corpo foi encontrado, no faxinal. Então, eu me arrepio só de lembrar, assim, foi um dos momentos mais difíceis de cobertura jornalística da minha vida. E uma das lições, essa questão do envolvimento da comunidade, eu acho que é muito forte. Mas uma das lições é como é importante a gente se certificar antes de repassar qualquer informação, principalmente essas que chegam nas redes sociais. Eu me lembro que logo depois a polícia passou a procurar um carro branco que teria levado ela, que era o carro suspeito. Só que aí foi um bombardeio de informações falsas sobre esse possível paradeiro, que inclusive atrapalharam a própria investigação, porque a investigação poderia daqui a pouco ter encontrado a menina se não tivesse perdido tanto tempo em função dessas informações falsas que eram compartilhadas sem um mínimo de apuração. E foi por pouco que a polícia não conseguiu prender, porque depois tinha aquela casa onde ele ficou no bairro Serrano. Então ele ficou alguns dias com a criança nessa casa. Quem sabe, eu sempre penso muito nisso, quem sabe se não tivessem tantas informações falsas que circularam, a gente não pudesse ter tido um desfecho bem diferente nesse caso da menina Nayara. Então acho que fica de lição para que a gente nunca mais tenha que noticiar nada parecido. 5 anos deste caso completados hoje e mesmo assim é algo muito presente ainda.
É muito forte, foi um caso assim que não teve, né, como a gente não se envolver, como não se comover e sem falar, né, nessa espera, né, foram muitos dias de buscas sem saber o que tinha acontecido, o paradeiro da Nayara. Então é pra gente refletir mesmo, né, 5 anos depois. Para a gente refletir e tentar, né, se envolver aí para que isso não aconteça mais, né, para que a gente tenha um olhar mais atento às crianças, um cuidado maior com as nossas crianças.
Obrigada, Juliana, obrigada. É importante a gente relembrar este caso. 6h47. Hoje quem está circulando pelas ruas de Caxias do Sul nos traz as primeiras informações desse tempo, com neblina, também do trânsito, é a Milena Schaefer. Bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana. Eu estava mesmo observando aqui da área central de Caxias, olhando para o entorno da cidade, dá para ver essa neblina um pouco mais baixa, dando a cara aí nesse primeiro dia de outono. E realmente, como a Juliana estava falando mais cedo aí na abertura do programa, é uma impressão visual mesmo, porque quem está circulando pela rua sente essa sensação térmica mais alta, uma temperatura mais elevada até do que em outros amanheceres de verão que a gente acompanhou, tanto que muitas pessoas circulam agora nesse horário, eu mesma de manga curta, tem gente passando de bermuda, então roupas mais leves por conta dessa temperatura que está alta. Não sei se vai permanecer assim, né? Vale levar um casaquinho junto, mas por enquanto a temperatura está bem agradável e tranquilo para sair de manga curta, só com essa neblina aí que logo deve se dissipar, mas fico alerta também para os motoristas que estiverem trafegando alguns pontos que podem estar com a neblina mais baixa, pode prejudicar a visibilidade. E falando em trânsito, tem alerta também para os motoristas que trafegam por Campestre da Serra, mais especificamente na RS-122, quilômetro 168, houve aí um tombamento de uma carreta ainda no final da tarde de ontem, por volta das 6 horas. O veículo não estava carregado, segundo informações do Grupo Rodoviário da Brigada Militar, e ele está já fora da pista, não está atrapalhando o trânsito nesse momento. Mas hoje, as equipes da concessionária CSG têm a previsão aí de fazer a remoção do veículo, que pode gerar um bloqueio momentâneo, algo que não tem horário confirmado ainda, mas que vai estar tudo sinalizado aí para o momento dessa remoção. Pode haver uma breve interrupção do trânsito nesse trecho. Agora, aqui no perímetro urbano de Caxias do Sul, o trecho mais movimentado, com trânsito mais carregado, é na Visconde de Pelotas, entre a Rua 18 do Forte e a Pinheiro Machado.
Tá certo. Obrigada, Milena, destacando o trânsito com Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E eu também observei aqui as pessoas circulando na rua Borges de Medeiros, que é a vista que a gente tem do estúdio da Gaúcha Serra, de camiseta. Então tem aquele clima que parece de outono, com essa neblina, mas com calor ainda, com cara também de verão, pelo menos nas temperaturas e pelo menos nas roupas que as pessoas estão vestindo aqui no centro de Caxias. 6h49, a hora do Expresso.
Expresso de Notícias.
Bolsa de Valores brasileira abre a semana em queda de 1,04% e termina segunda-feira no menor patamar desde julho do ano passado, caindo a 100.922 pontos.
Segundo especialistas, o mercado ainda está atento à situação do setor bancário global e se preparando para decisões de juros dos Estados Unidos e também do Brasil nessa semana.
Vacina bivalente contra a Covid-19 é liberada pelo Ministério da Saúde para todos os grupos prioritários.
Lojas Americanas entrega plano de recuperação judicial à Justiça.
Empresa propõe aporte de 10 bilhões de reais a ser feito pelos acionistas de referência, o trio Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Beto Sicupira.
Após bancos suspenderem empréstimos, o governo federal deve voltar a subir os juros dos consignados do INSS.
Ministério da Justiça anuncia investimento de 100 milhões de reais da União para a segurança pública do Rio Grande do Norte após onda de ataques criminosos no estado.
Governador Eduardo Leite nomeia o novo desembargador para o Tribunal de Justiça do Estado.
Promotor José Guilherme Giacomuzzi vai ocupar a vaga destinada ao Ministério Público.
Polícia Federal resgata 19 paraguaios que trabalhavam em situação análoga à escravidão em fábrica de cigarros de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Procuradoria-Geral da República denuncia mais 150 pessoas por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Com isso, o total de denunciados chega a 1.187.
Polícia Federal volta a prender o doleiro Alberto Youssef, o delator da Lava Jato.
Prisão foi determinada pela Justiça a pedido da Receita Federal.
Dentista é preso por violência sexual em Viamão após denúncia de paciente.
Ela alegou que recebeu por mais de uma vez toques indesejados e conseguiu gravar alguns dos abusos com o celular.
Conforme a Polícia Civil, o homem de 54 anos já responde acusações por crimes da mesma natureza.
Mulher morre atropelada por carreta na BR-290 em Arroio dos Ratos.
A vítima ainda não teve o nome divulgado, ela tinha cerca de 20 anos.
Ministério Público recomenda que Prefeitura de Canela retire projeto que prevê construção no Parque do Palácio das Hortênsias.
E chega a 6 o número de mortos após enchentes e deslizamentos no Maranhão. 6h52, esse foi o nosso Expresso de Notícias, com as principais informações das últimas horas, aqui na sua região, no estado, Brasil e no mundo. Vamos à nossa trilha sonora, na terça, que é galponeira?
O sol se apaixonou por uma estrela, e a lua cheia, cheia de ciúmes, veio chorar seus queixumes por trás das pedras dos cedros. As lágrimas rolaram pelos campos, formando um rio de águas claras que ainda corre por aqui. Piquiri, piquiri, rio dos peixes pequeninos, na língua dos Guarani. Vem de remanso em remanso, cantando nas corredeiras, pra adormecer nas areias tão brancas do rio Jacuí. Piquiri, piquiri, rio dos peixes pequeninos, a língua dos Guarani.
E vou explicar a proposta da nossa trilha desta terça, dia 21 de março, é que amanhã, dia 22, a gente comemora o Dia Mundial da Água. E nós estamos aí antecipando a nossa trilha alusiva a este importante Dia Mundial da Água. E começamos com o Miguel Bica, destacando as águas do Piquiri.
Pra manunciar de mentira, seus potros de Sarandi. Este rio carrega um pouco de
dor. Nosso glossário aqui da trilha galponeira com Adão Oliveira destaca que Piquiri é rio com peixes pequenos. Então, estamos aprendendo aí um pouco mais sobre as águas, os seres vivos que a habitam. E vamos ouvindo mais um pouquinho da trilha galponeira enquanto a gente vai a um rápido intervalo. Em seguida, voltamos com o Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra.
Dos peixes pequeninos, da língua dos Guarani.
Chegou a estação verão DGSul Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. Onix a partir de R$79.490 e Tracker a partir de R$113.990. Passe na DGSul concessionária e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
O Círculo tem tudo que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
Esse recado é para você, pequeno e médio empreendedor. Sabia que a sua marca pode estar no Grupo RBS? Além de toda a credibilidade dos nossos veículos, você ainda conta com atendimento consultivo pronto para ajudar a definir a melhor solução para o seu negócio. Seja parceiro do Grupo RBS e aumente a visibilidade, a relevância e a performance da sua marca. Acesse gruporbs.com.br/negócios e simule agora mesmo a sua campanha.
Vem aí o Aquafest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações: toboágua gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! Aquafest, água é vida. Realização Samai, Prefeitura de Caxias do Sul.
É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
Amanhã de manhãzinha eu vou propor, eu vou de novo recorrer os aguapé, terminar umas esquilas a martelo, eu vou campear algum chinelo pro meu pé. E amanhã de manhãzinha eu vou propor.
Muito bem, voltamos, 6 horas 58 minutos, Gaúcha hoje na Gaúcha Serra. Manhã de neblina com 18 graus, marcando o termômetro em Caxias do Sul. Nós estamos com Gaúcha hoje para Círculo, Panvel, DGSul Chevrolet e Samburá. E a nossa trilha sonora para modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Agora com Porca Véia, recorrendo aos aguapés. E as nossas manchetes desta terça-feira, Juliana?
No Pioneiro, Babiana, a revisão da lei das fachadas retorna à votação na Câmara. Ministro pede ação conjunta. Após denúncias de trabalho análogo à escravidão, Luiz Marinho teve encontro com lideranças políticas e representantes do setor da uva e do vinho em Bento Gonçalves ontem. Os detalhes da investigação de morte em Brechó. Homem de 18 anos foi preso pelo estupro e assassinato de mulher de 64 anos. Sessão dedicada a produções que unem arte e audiovisual. Primeira mostra, Tucu Tucu, terá exibição única e gratuita hoje à noite no Ordovás. Projeto piloto de podas. Equipes da Prefeitura e da RGE atuam na região do aeroporto. E o que as entidades querem para a Maesa? Uma das ideias é ter espaço para shows e eventos com museu em um dos pavilhões. E na Zero Hora, a retomada do Mais Médicos prioriza brasileiros e terá 15 mil novas vagas. Tribunal de Justiça e Piratini acertam uso de R$86 milhões para diminuir fila de espera de oncologia. A pedido de Lula, Haddad promove reuniões para apresentar nova regra fiscal e buscar apoios. Assessor jurídico da Farsul nega a existência de trabalho análogo à escravidão em Uruguaiana. Ministro propõe ação conjunta para erradicar casos de trabalho degradante. e diante do júri novamente. Começou ontem, em Três Passos, o novo julgamento do médico Leandro Boldrini, acusado pela morte do filho Bernardo. Ele havia sido condenado em 2019 a 33 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, mas a decisão foi anulada posteriormente. O réu nega a participação no crime. Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, com as manchetes do dia. E agora vem chegando o Direto ao Ponto, lembrando que agora nós temos sempre a parceria neste quadro da CCA Express, há 25 anos realizando entregas no tempo certo em todo o Brasil. Acesse ccaexpress.com.br. Vem chegando então, Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. No sinal 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra pronta para ligar você com um novo dia. O Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Canela retire o projeto que prevê a construção do centro de eventos no Parque do Palácio. Vamos saber detalhes com o Bruno Tomé.
O ofício foi emitido ontem. A proposta previa a venda ou a permuta do centro de feiras do centro de Canela para a construção de um centro de eventos em área do Parque do Palácio. Essa área foi doada pelo Estado em 2010 para o município. A justificativa da Prefeitura para o projeto é de que a obra foi uma condição do então governo de Eda Crucios para ceder o espaço de 9 hectares para a cidade. De acordo com o Ministério Público, uma análise sobre a área de 9 hectares do parque que está com a Prefeitura deve ser feita, inclusive de quanto a área vale. Conforme a avaliação do órgão, a aprovação sem estes dados poderia gerar prejuízo ao município. O Ministério também pede que a Câmara de Vereadores de Canela não vote o projeto em regime de urgência. A Prefeitura de Canela não quis se pronunciar ao ser contatada pela reportagem.
Obrigada, Bruno Tomé. A gente vem falando desse assunto há alguns dias. É agora, então, esse novo desdobramento. E agora o contato é com a Juliana Bevilacqua. A Lei das Fachadas de Caxias do Sul volta à pauta da Câmara hoje. Juliana.
O novo texto proposto para a legislação que disciplina a publicidade visual em Caxias manteve a redação da versão original contida na legislação em vigor, que estabelece um cálculo diferente para o tamanho das fachadas de prédios históricos. No ano passado, a Prefeitura encaminhou um projeto unificando o cálculo, sem distinção de prédios, permitindo que fachadas de edificações antigas fossem ampliadas, uma proposta bastante criticada por arquitetos, urbanistas e historiadores. O projeto corre no legislativo desde maio de 2022, quando a Prefeitura propôs a alteração na lei original de 2012, de autoria do então vereador Vinícius Ribeiro, que trata das medidas máximas para as placas de publicidade de estabelecimentos comerciais. Na ocasião, o Executivo não havia consultado entidades como o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, o COMPAC, para a elaboração do projeto. Houve polêmica devido ao COMPAC não ter sido consultado e o texto precisou passar por ajustes antes de retomar agora a pauta da Câmara.
Obrigada, Juliana. 7 e 3. Vinícolas deverão apresentar em 30 dias um plano para evitar trabalho degradante nas próximas safras. Vamos saber mais com Leonardo Portela.
A meta, Babiana, é traçar um plano para que nas próximas safras não voltem a ocorrer casos de trabalho análogo à escravidão, como observados neste ano. Esse plano vai envolver as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, que contrataram a empresa terceirizada Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada. A Fênix, que está na mira da Polícia Federal e é acusada de condições de trabalho degradante na colheita da uva na Serra. Em entrevista coletiva, ontem, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, o ministro observou que as vinícolas têm responsabilidade indireta pela situação identificada em Bento Gonçalves no fim de janeiro, quando 207 trabalhadores da colheita da uva foram resgatados em um alojamento no município. O ministro ponderou que as empresas podem ter cometido um vacilo no momento da contratação da terceirizada Fênix. Ainda segundo o ministro, as vinícolas reconheceram a falha e disseram que vão corrigir. O ministro Marinho disse também que a ideia é que daqui para frente as empresas indiquem quem irá supervisionar as condições de alojamento e alimentação quando houver a contratação de trabalhadores terceirizados. Ainda durante essa coletiva, o ministro admitiu que faltam auditores fiscais do Ministério para monitorar as condições de trabalho no Estado e abriu a hipótese para a realização de um concurso futuramente.
É isso aí, até porque a gente tem trabalho análogo à escravidão em várias regiões, não é só na Serra Gaúcha. Hoje mesmo a gente tinha ali no Expresso de Notícias esse caso de Duque de Caxias, na verdade, de Duque de Caxias. Então, temos aí números que estão aumentando nacionalmente. 7:05, temos aí uma informação apurada há pouco pela Gabriela Bento Alves, que está conosco aqui no estúdio. O jovem morre em acidente de trabalho em Caxias do Sul. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Gabriela. Bom dia aos ouvintes. Eduardo Santos Cali sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava na manutenção de um poste próximo à estrada que dá acesso à localidade de Juá, na Rota do Sol. O acidente aconteceu ontem. Segundo a Polícia Civil, o homem trabalhava utilizando equipamentos de proteção individual e era funcionário da empresa Náutica Instalações Elétricas há 5 anos. Testemunhas que estavam no local no momento do acidente informaram ao delegado da Polícia Civil, Ives Trindade, que Eduardo levou consigo um cabo de fio quando subiu no poste. O fio encostou na rede de alta tensão e o homem foi atingido por uma descarga elétrica. Eduardo ficou desacordado e foi atendido pelo SAMU. Eduardo era natural de Porto Alegre e tinha 25 anos.
Obrigada. Triste notícia, então. Acidente de trabalho com morte aqui na Serra. Agora a gente vai falar de vacina bivalente contra a Covid-19. Ela vai contemplar 2 novos públicos em Caxias do Sul. Vamos saber quais, em que idade chegou. Alana Fernandes.
A partir de amanhã, a dose passa a ser oferecida também a trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente de 12 anos ou mais. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul destaca ainda que os públicos contemplados anteriormente seguem atendidos com a imunização. São eles pessoas de 60 anos ou mais, pessoas de 12 anos ou mais imunocomprometidas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. Para receber a bivalente, é preciso ter tomado ao menos 2 doses de vacinas contra a Covid-19. Além disso, o reforço é feito 4 meses após a última aplicação. No Pioneiro, em GZH, você confere os locais e horários de aplicação no município.
Obrigada pelo serviço. 7:07. E homem que matou mulher asfixiada em Caxias do Sul é condenado por homicídio. Vamos recuperar este caso com a Flávia Terres.
Jefferson Xavier da Silveira foi condenado a 12 anos e 8 meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado e a 3 meses e 15 dias de detenção por lesão corporal. A decisão ocorreu nesta segunda-feira na primeira vara criminal de Caxias do Sul. O homem matou a santamariense Nayara Medeiros Melo, de 20 anos, em outubro de 2019. Na ocasião, Silveira sufocou a jovem em uma moradia próxima à rodoviária e fez outra de refém com uma faca. A refém entrou em luta corporal com o assassino e acabou ferida. O advogado que representa o réu afirmou que irá recorrer da decisão para tentar diminuir a pena. O caso deixou de ser tratado como feminicídio porque o juiz entendeu que o assassinato não foi cometido com desprezo contra a mulher.
Obrigada. Seguimos com a nossa reportagem, em contato com a Juliana Bevilacqua novamente. Árvores próximas à fiação elétrica serão podadas nesta semana na região do aeroporto de Caxias do Sul.
Até a primeira quinzena de abril, 400 árvores dispostas pelo bairro passam por uma avaliação e, se necessário, vai ocorrer o devido corte de galhos. O projeto piloto é para acelerar os pedidos da comunidade que estão represados na Secretaria do Meio Ambiente. Além da limpeza, o risco de algum galho encostar na fiação elétrica e causar curtos-circuitos já será avaliada pela concessionária RGE. Outro problema que o projeto pretende solucionar é a coleta imediata dos resíduos. Normalmente, a RGE faz a poda, mas não coleta os galhos que são retirados após algumas semanas por equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, gerando incomodação aos pedestres e ao trânsito. Neste caso, a equipe de coleta já está no bairro Esplanada acompanhando os trabalhos para posteriormente encaminhar os resíduos de forma correta para compostagem. A secretaria possui cerca de 2.500 pedidos de poda de árvores em todo o município que estão aguardando análise.
Muito obrigada, Juliana. 7:10. Inscrições para a oficina Superando o Medo de Dirigir estão abertas em Caxias do Sul. E o Bruno Tomé conta mais sobre esta iniciativa.
A oficina é realizada pela Escola Pública de Trânsito na próxima quinta-feira, a partir das 7 da noite, no auditório da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. O objetivo do espaço é incentivar que os condutores percam os medos em relação à direção. A participação é gratuita e 50 vagas são oferecidas. A oficina traz palestra com fiscais de trânsito e com o psicólogo William Fiuza. Para participar da oficina, basta enviar um e-mail para escolatrânsito@caxias.rs.gov.br com o nome completo e telefone para contato. Somente os 50 primeiros e-mails recebidos vão ser respondidos pela equipe da Escola Pública de Trânsito, confirmando a vaga.
Obrigada, Bruno. 7:11, ele está de volta? Cléo Kuhn, depois daquelas férias infinitas, férias que marcaram o ano de 2023, duas férias já neste ano. Não terminamos nem o primeiro trimestre, mas é só para dizer o quanto a gente sente a falta do Cléo, ainda mais agora que estamos aí no outono, que a gente tem uma oscilação de temperatura maior, ou mesmo se não é da temperatura, que é o caso nessa terça-feira, porque seguimos aí com um tempo meio abafado, 19 graus agora em Caxias do Sul, mas a gente tem aí neblina, tem essa outra característica, por isso que a gente quer saber se vai ficar assim, se vai abrir, se vai chover, como vai ficar o tempo nesta semana, conversando com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um comportamento de tempo voltado aí para a umidade, voltado para as pancadas de chuva. Como tem acontecido nas últimas duas semanas, pelo menos, a gente tem mantido sempre um comportamento de tempo muito quente. Tem mantido também a ocorrência de pancadas de chuva em vários pontos do estado. Não todo, mas em vários pontos do estado tem tido pancadas de chuva. Alguns deles com intensidade um pouco maior, outros lugares chove menos. Mas de uma maneira geral, a gente tem mantido aí algumas pancadas de chuva pelo estado. Claro, talvez não com aquela intensidade que a gente queira, ou com aquela intensidade que seja necessário, mas a gente tem mantido pancadas de chuva e vai continuar. Pelo menos essa semana e a semana que vem, vários modelos prognósticos sugerem a continuidade dessas pancadas de chuva, assim, de forma irregular. Mas é melhor a gente ter essa chuva irregular do que não ter chuva nenhuma. Claro que isto, não sendo chuva forte, vai levar um tempo grande, principalmente para começar a encher mais os arroios, aumentar o nível dos rios, que anda muito baixo, e principalmente deixar aí o pessoal mais tranquilo com relação ao abastecimento de água. Com relação à umidade no solo, de uma maneira geral, aqui e ali, a gente tem uma situação mais tranquila, porque essa é a parte mais fácil de se colocar água. Agora, para juntar água, precisa chover muito mais. Mas, pelo menos, a gente tem pancadas de chuva nos próximos 10, 15 dias, acontecendo de forma esparsa, mas acontecendo sobre o estado, e isso é muito interessante. A gente fica atento, temperaturas aí na casa dos 30 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o abafamento que dá uma sensação bem ruim para todo mundo.
Obrigada, Cléo Kuhn. E às 7:13 a gente volta às ruas para conferir o trânsito, sempre com Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Milena Schaefer acompanha a movimentação hoje em Caxias do Sul e região.
A neblina já deu uma boa dissipada, pelo menos aqui na região central da cidade, e o movimento vai aumentando também no trânsito. Destaque agora para um fluxo mais intenso em três pontos da BR-116, no entroncamento com a Perimetral Norte, Avenida Rubem Bento Alves, também ali na região da saída do bairro Cruzeiro, pela Luiz Miquelon, e na região do entroncamento com a Avenida São Leopoldo. Tem movimento carregado agora também na região do viaduto Campos dos Bugres, principalmente pela perimetral Rubem Bento Alves.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
remanso ou corredeira, vestir à luz o sol em tons de colorado.
Muito bem, são 7h15, nós estamos ouvindo agora Délcio Tavares, O Rio e Eu. Você que está chegando agora, nossa trilha é galponeira, terça-feira é tradicional. Aqui no programa a gente destacará a música gaúcha e nesta semana nós vamos destacar as canções que falam de rios, que falam de água, já que estamos aí na semana de comemoração. Amanhã é o Dia Mundial da Água, então a gente antecipou aí a trilha galponeira para falar aí dos nossos rios aqui do Rio Grande do Sul, águas de cachoeira, águas aí, quando a gente se refere também à chuva, óbvio que a gente vai ter aquela canção do Marenco, que eu nem vou dizer o nome, mas os ouvintes já sabem, e a gente também reforça a importância, né, do cuidado, da conscientização. Até acho que foi nessa semana que passou que a Juliana Bevilacqua conferiu os níveis das represas aqui de Caxias do Sul. E a gente também comentou que nós vamos ter aí uma atividade de conscientização e também comemoração no final de semana, que é o Aquafest, que é um tobogã gigante, em que o pessoal vai poder... É gratuito, Juliana, ali no Parque dos Macaquinhos?
Isso, é gratuito, entrada franca, vai ser ali no parque, né? Esse toboágua vai estar... Começa na Alfredo Chaves e desce aquela ruazinha que dá acesso ao Parque dos Macaquinhos. E, inclusive, amanhã, Babiana, a gente vai abordar essa questão da água, aproveitar que é o Dia Mundial da Água, para falar de conscientização, de preservação dos nossos mananciais. E vamos falar também sobre esse evento no sábado, que comemora... No sábado, não só no sábado, no final de semana, porque é no sábado e no domingo esse... evento que comemora o Dia Mundial da Água, e não é só uma comemoração, né? Também é um momento de conscientização, de reflexão.
Obrigada, Juliana. Com destaques da manhã para Quero Diesel, a sua energia, líder em distribuição TRR aqui no estado. Vamos de Serra de Negócios?
Serra de Negócios.
Fontonê Café Colonial, verdadeiro café da colônia. E acabei de publicar aqui na minha coluna Caixa Forte, no site do Pioneiro, em GZH, de uma empresa caxiense que fabrica 1.500 lâmpadas por hora. Já adivinhou, é a Intral. Intral, que é fabricante de lâmpadas, luminárias de LED e também dos drivers. Atualmente é a única empresa do Brasil a produzir lâmpadas bulbo de LED envolvendo todo o processo. O que isso significa? O coordenador de engenharia, o Thiago Maggi, destaca que 100% dos componentes desse modelo, eles são feitos na serra, passando aí pela parte mecânica até a embalagem do produto final. E por que isso chama a atenção? Porque neste segmento, outras empresas ou importam ou fazem a montagem das peças no país, mas a Intral é a única que realiza todo o processo na fábrica aqui de Caxias do Sul. E com isso, com a linha de produção automatizada, a Intral chega a esta marca que eu destaquei, 1.500 lâmpadas por hora. Também acabei de colocar ali como destaque da coluna uma feira de gastronomia e hotelaria que está sendo ampliada neste ano. No próximo mês, nos dias 17 e 18 de abril, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região Vivinho, conhecido como SEG, o Vivinho, vai promover a quinta edição da sua tradicional feira de negócios. Só que neste ano o evento ele volta repaginado, ele tem um novo nome, agora vai se chamar Expo SEG e vai ser ampliado para 2 dias. Normalmente era 1 dia. Inclusive, quando começou, era no final da tarde, era um happy hour, e foi ficando cada vez maior e agora, então, alcançando pela primeira vez 2 dias. É um evento com entrada franca, é voltado para os profissionais e estudantes dos setores de gastronomia, de hotelaria e de turismo, mas também tem muitos expositores das áreas de tecnologia e software, de equipamentos, de serviços, de produtos, de fornecedores para a área de gastronomia, hotelaria e turismo, e propicia muita troca de informação, porque tem painéis, cases de empresários. Então vem aí já no mês que vem, esta que é a Expo SEG, assim vai ser chamada a Feira de Negócios do SEG Região Uva e Vinho. Mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, como a Márcia Ferronato do SEG, que está sempre na audiência nesse horário. 7h20. E Juliana Bevilacqua, como é que estão os nossos ouvintes? Comentários aí no 99690-1220.
Eles atenderam ao nosso pedido, Babiana, e mandaram fotos aqui deste amanhecer. O Cagliari do Serrano mandou foto do bairro, né? E mostrando céu nublado com um azul mais ao centro da foto, mas um tempo mais fechado. Dá para ver até um pouco de neblina nessa imagem que o Cagliari mandou para a gente. Também tem foto do nosso ouvinte de Monte Belo do Sul, Jorge Jungs. Ele é de Monte Belo, mas a foto é de Bento Gonçalves. Ele está perto do centro de Bento Gonçalves e também com o céu nublado por lá.
Quando falou em Monte Belo, fiquei imaginando a neblina e as torres gêmeas que a gente brinca, né? O World Trade Center da Serra, as torres de Monte Belo. E aí veio a foto de Bento Gonçalves, mas gostamos igual. São belas paisagens da mesma forma.
Tem também recado do Cláudio de Caxias do Sul. Ele diz que no... Deixa eu ver se ele não diz aqui qual o endereço, mas que tiraram parte do estacionamento de uma quadra para colocar uma parada de ônibus, onde nunca passa ônibus, e fizeram estacionamento para um container de lixo seletivo. Se o Cláudio puder nos informar exatamente onde é que é, porque ele mandou a foto aqui, mas eu não estou reconhecendo o local. Então, se ele puder nos informar o endereço. E também tem recado aqui, alerta de ouvinte, alerta de trânsito, sinaleira da Luiz Miquelon com a BR-116 desligada e sem fiscal ou policial rodoviário para ajudar no trânsito que está congestionado. É o recado do nosso ouvinte Diogo.
Ponto com a BR-116?
É na Luiz Miquelon com a BR-116, sinaleira desligada.
Nesse horário, nessa região, bem complicado. Então, alô, fiscalização de trânsito. Daqui a pouco até providenciar esse conserto, vale ter aí pessoas acompanhando esse tráfego na arrancada da manhã. É isso, Juliana Bevilacqua?
Isso aí, bastante os nossos recados. Ouvintes aí no 996-90-1220.
Sempre.
Ah, e o Cláudio acabou de mandar aqui, ele que tinha falado, né, da parada de ônibus e do container, é na rua Firmino Minghelli, na esquina com a Luiz Antunes.
Tá,
então,
certo.
Ele faz essa reclamação ali de que tem uma parada onde não passa o ônibus e que fizeram um estacionamento para o container.
Que situação. Tem que fazer um remanejamento, fica feio. Se não vai passar mais ônibus, então tira a parada, coloca em outra região que daqui a pouco está descoberto, que a pessoa fica na chuva. Porque fica estranho, né? A cobertura para os containers de lixo. É isso?
Fica estranho até. A gente até vai tentar ver com a Secretaria de Trânsito por quê, né? Se realmente não passa ônibus ali, por que tem uma parada?
Tá certo. Obrigada pelas participações muitas para o WhatsApp do Gaúcha hoje. Comece em investimentos cuidando do seu futuro. A gente falava aí da atração do final de semana, que é o tobo-água gigante, que vai ter no Parque dos Macaquinhos. E eu perguntava para a Juliana Bevilacqua se é uma atração gratuita. Ela destacou que sim. E também cabe destacar que é gratuita, mas tem que doar 1 quilo de alimento não perecível. Então, o pessoal que já está se programando para ir lá no final de semana, separa aí 1 quilo de alimento para doações. 7h24, vamos com mais Terça Galponeira. Em seguidinha a gente volta com Gaúcha Hoje. E a gente vai deixar o nosso ouvinte com água na boca, é isso mesmo.
Eu venho lá na campanha, onde sopra o minuano. Eu nasci em Cachoeira, na costa do Rio Jacuí. E me criei galdeirando pras bandas do Piquiri. Roda de arranjo pra trás, que a saudade é matadeira. Quero banhar minha alma com as águas de cachoeira. Música.
É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
O Círculo tem tudo que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
O sol madruga salgado, campereia no Rio Grande, cruza o estado troteando e desencilha na Argentina. Deixa um risco colorado, tingindo as águas por cima, parecendo pra quem olha o ferro da marca quente, se apagando incandescente, marcando o longo. Estes marcos que demarcam lá pras bandas do Uruguai são potros formando juntos, porque são do mesmo campo, são tentos da mesma lonca, raios da mesma cambota, cordas da mesma viola, acordes do mesmo canto, enquanto proseiam outros, três sotaques diferentes. No mesmo fogo de chão, chimarrando um mate quente.
7h29, é o Gaúcha hoje na Gaúcha Serra. Amanhã de tempo fechado, temos a temperatura em Caxias do Sul de 19 graus, é a mesma média de Flores da Cunha, de Gramado, de São Marcos. Sinal marcando às 7h30 da manhã, 20 graus em Bento Gonçalves, temos 20 graus também em Farroupilha. É a Semana da Beleza Panvel, tudo que você adora com descontos de até 40%. Aproveite nas lojas, no site, no app e alô Panvel. Chegou a estação verão DGSul Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí. Aproveite.
Outros formando juntos, porque são do mesmo campo.
Tem também o verão, clima quente e Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466.
Três sotaques diferentes.
Eu prometi que ia deixar os ouvintes de água na boca, e não é porque a nossa trilha sonora é alusiva ao Dia Mundial da Água, não é porque a gente está ouvindo aí Miguel Bica, Sol, Águas e Pedras, ou ouvimos antes Iedo Silva com Águas de Cachoeira. É água na boca porque a gente vai falar do Dia do Pãozinho, hoje é, portanto, a comemoração deste que é um alimento que está na mesa de todos os nossos ouvintes, de algum momento do dia, se não é na arrancada, nesse café da manhã, é daqui a pouco no lanche da tarde. Tem gente que também já faz a janta como um café. Então, para destacar o Dia do Pão Francês, a gente vai às ruas. A repórter Milena Schaefer foi em busca de um pão quentinho para deixar a gente com inveja. Bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana. É isso aí, não dá para acreditar, né, que uma mistura tão simples com farinha de trigo, água, sal e fermento resulte nesse alimento tão cheiroso e saboroso que eu tô aqui sentindo o cheirinho só por enquanto, só sentindo o cheirinho, mas depois eu vou querer saborear também. Eu tô numa padaria que fica aqui na área central de Caxias do Sul para acompanhar de perto como é que é a rotina, né, de quem fornece o pão francês, pelo menos para uma parte dos caxienses, que então uma parte dos pães que saem aqui dessa padaria que fica aqui na área central de Caxias. A Fabiola Fadanelli é sócia proprietária desse estabelecimento, que já está bem movimentado agora de manhã cedinho, tem gente tomando café aqui, tem gente que já passou aqui para pegar o seu pãozinho para o café da manhã também, porque abre às 7 horas da manhã, fica até às 8 da noite aberto, mas a produção do pão começou ainda às 4 horas da madrugada. E sai pão o resto do dia inteiro. São quantas unidades, Fabiola? Bom dia.
Bom dia, ouvintes, tudo bem? Então, os pãezinhos aqui, o pão francês, a gente faz uma média de 1.000 unidades por dia, depende do dia, né? No inverno um pouco mais, no verão um pouco menos. Essa produção, ela começa ainda de madrugada, então o pessoal da produção tem que gostar de acordar cedo, quando 4 horas da manhã já estão por aí, para começar esse processo todo, né? Uma curiosidade ali, talvez o pessoal não saiba, os pães que são assados logo de manhã cedo são feitos no dia anterior. E como eles precisam de um tempo de fermentação, eles ficam, como a gente chama, dormindo durante a noite, para serem assados de manhã. E quando o padeiro chega de madrugada, ele começa a produção que vai ser assada da metade da manhã em diante.
Muito legal, Babiana, a gente deu uma voltinha pela cozinha antes, então tem um forno que é só pro pão francês, né? Depois tem outras variedades de pães que são feitas, inclusive a partir da massa dele, mas esse forno, então, ele tem uma capacidade de fazer cerca de 250 pães por vez. E aí eles vão assando conforme o necessário. E é interessante também que o pão, não só para alimentar as pessoas que vêm aqui buscar essa variedade, né, o pão francês, ele também acaba servindo depois para outras funções, né? Quando tem excedente aí de produção, quando tem essa sobra, o que, que é feito com o pão francês?
Então, a gente torra esse pão, passa ele num moinho e isso vira a farinha de rosca. Então, para o ouvinte entender, quando você vai lá na pastelaria e come o risoles ou come um bife milanês, alguma coisa assim, tudo isso é feito com a farinha de rosca, que é esse excedente do pão francês.
Muito, isso é uma coisa que a gente sabe que muitas pessoas fazem em casa também, né? E é legal saber que aqui, em grande escala, a gente viu aí sacos que também podem ser aproveitados. Então, esse pão francês que vai se transformando e virando outras coisas, né? E aqui no balcão, a gente vê que, além de vender o pão puro, assim, também tem outras formas de vender o pão. Eu estava vendo aqui um cliente da padaria que ele estava degustando aí um pão francês com presunto e queijo, que é um clássico, né? Não sei se ele vai topar dar uma palavrinha pra gente nesse Dia do Pão Francês. Como é que tava aí esse cacetinho hoje de manhã?
Bom dia, muito bom.
Bom dia. Como sempre, né? Como é que é teu nome?
Juarez.
E todo dia você come um pão francês? Como é que é a rotina aí em relação
normalmente,
ao pão?
Normalmente, eu como um pãozinho de manhã cedo.
E qual que é a forma que o senhor mais gosta?
É sanduíche mesmo, com presunto e queijo.
É um clássico, né? Não tem jeito. Muito obrigada, um bom dia para o senhor, já começando o dia bem aí, né? Saboreando um sanduíche do cacetinho. Eu ia mesmo perguntar, né, Fabiola, quem vem aqui pedir pelo pão, como é que pede o pão?
Então, aqui na região, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem a regionalidade de pedir por pão cacetinho. Mas o pão francês também é conhecido como pão de sal. E como a gente tem alguns hotéis aqui perto da região onde nós estamos instalados, é engraçado que isso causa grande surpresa em alguns clientes quando eles descobrem que o pão francês aqui na região é chamado de cacetinho.
Até não vi se estava escrito por aqui em algum lugar o cacetinho, mas é uma coisa que a gente enfrenta, né, quando a gente vai para outros lugares. É, essa, às vezes até um constrangimento quando a gente esquece que o lugar não chama de cacetinho, mas para a gente é cacetinho, né? E aí agora, então, engraçado saber que pessoas que vêm de fora também acabam passando por essa estranheza, esse estranhamento, né, aqui, mas... Independente do nome, não há dúvidas que o pão francês é uma unanimidade. Esse nome, inclusive, pão francês, não tem exatamente assim a história correta, fixada, né? Como é que começou esse nome, como é que surgiu. Mas, a princípio, teria sido aí uma tentativa, então, de imitar o pão que era feito na França. Os brasileiros que encontravam esse pão na França e iam viajar, achavam maravilhoso. E aí fizeram a receita do pão do francês, que acabou virando mais majoritariamente, né, sendo chamado de pão francês, mas a gente sabe que tem todos esses outros nomes. E aqui em Caxias do Sul, não tem dado consolidado sobre a quantidade de padaria e panificadora que forneça, que prepare esse tipo de pão, mas conforme o Sindicato das Indústrias de Alimentação, que reúne empresas que produzem pão e outros produtos como massas e bolos, no dissídio do ano passado eram 52 empresas contribuintes, então dá para ter pelo menos uma ideia. A gente sabe que provavelmente seja muito mais, fora as pessoas que preparam em casa também, mas essa, o pão francês, o cacetinho, chame como quiser, o que importa é que não pode faltar, né? Seja no café da manhã, ou no fim do dia, ou no horário que quiser, ele vai bem em qualquer momento, Babiana.
É isso aí. Pra mim é pãezinhos, em geral. Quando a gente vai pedir, me dá 10 pãezinhos, a pessoa já sabe que é o pão d'água, o pão francês, o pão cacetinho. Os outros é que eu tenho que explicar. Ah, eu quero uma baguete. Porque, enfim, é o mais comum de a gente comprar. E tem esse registro aí de mais de 50 estabelecimentos especializados. Só que, claro, tem os supermercados que tem essas padarias, então é muito maior esse volume de produção de pães aqui em Caxias do Sul e também na região como um todo. E a Milena estava conversando aí com o homem que estava ali consumindo, né? O cliente, até não lembro o nome dele, Juliana, se tu lembrares. E ela destacava que ele estava comendo aquele tradicional pão com presunto e queijo. E eu lembro quando eu trabalhei em Porto Alegre, a gente tinha o bar do Seu Gilberto, o bar da Gaúcha, e lá o pessoal chama de farroupilha. É muito comum o pessoal destacar, me dá um farroupilha. Farroupilha é o pão cacetinho, o pão francês com presunto e queijo.
E tem uma curiosidade, Babiana, que muitas padarias, elas não produzem, elas não fazem o pão. Elas compram de panificadoras que fazem em grande quantidade e aí só assam no forno. Então, tem muitos estabelecimentos que compram esse pão já pronto, congelado, para assar nas suas padarias.
Isso. Milena está me lembrando aqui, o nome do cliente é o Juarez que estava comendo ali o pão cacetinho com presunto e queijo. E cada um tem a sua preferência, né? Eu sou daquelas que gosta do pão bem branquinho, assim, Juliana. Gosta mais torrado,
eu
mais branquinho.
Eu gosto meio termo, nem muito branco, nem muito torrado.
Mas eu sou, assim, uma viciada em pão. Pode me tirar tudo. Doce, fritura. Agora, eu tenho dificuldade de fazer dieta por conta dessa questão do pão. Eu tenho muita dificuldade porque é o meu carboidrato de cada dia.
É, e eu já trouxe, Babiana, meu lanche hoje da manhã é um sanduíche, né? Cacetinho, pão, pão, queijo e presunto.
Ah, então alerta aí, porque eu fiquei com vontade, alerta as padarias de Caxias, eu vou ir em alguma padaria aí, porque acabou que essa entrada ao vivo aí da Milena Schaefer com o pessoal tomando café me deixou aí com muita vontade.
Acho que todos os nossos ouvintes devem ter ficado aí com água na boca.
7:40, Gaúcha Hoje com Panvel, Dejesu Chevrolet, Samburá e Círculo Saúde. Vamos acionar mais uma repórter aqui, ou repórter da Gaúcha Serra. Seguindo com o nosso roteiro, a gente vai falar de mostra de videoarte. A gente tem teatro marcando a semana, hoje é o dia da poesia e também temos aí o Ordovás, o Cine do Ordovás, né, do Centro de Cultura Ordovás, movimentado. Tem essa mostra de videoarte que será exibida hoje no Ordovás, em Caxias do Sul. Quem nos conta é o André Andrade.
10 produções artísticas audiovisuais de até 5 minutos cada serão exibidas hoje à noite na Sala de Cinema Ulisses Jeremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias. É a primeira mostra Tucu Tucu de videoarte, que selecionou através de edital 10 artistas do estado que exploram o audiovisual dentro de estéticas das artes plásticas e de outras linguagens, como a performance e a intervenção. A exibição inicia às 7h30 da noite e será gratuita. Os ingressos devem ser retirados no local.
Brigadão, André Andrade, 7h41. Vamos com mais música? Vamos a um rápido intervalo. Em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje.
Um rincão, olhos d'água, vertente de onde brotei. Entre guitarra e potros, bem assim eu me criei. Sobre os arreios, chamariteiro cantor, tomando coplas sentidas pra entregar a uma flor. Tomando coplas sentidas pra entregar a uma flor. Na quermesse domingueira, lá em Nova Santa Rita, botei as fichas de gala pra bailar a chamarrita. Botei as fichas de gala pra bailar a chamarrita. Chamarrita, 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 por favor, que o punhal dos olhos dela me golpeou no sangrador. Chamarrita, 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 meu amor, que o punhal dos olhos dela me golpeou no sangrador.
Mini escavadeiras, líder de mercado, força em giro zero, tem engate rápido. Sol Soluções Yama, Sol Soluções Yama, mini escavadeiras.
Sol Soluções Yama, concessionária oficial das mini escavadeiras Yama no Rio Grande do Sul.
Sol Soluções Yama, mini escavadeiras.
Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixe a cobrança para um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até 3 dias. Só nos cartórios de protesto especialista. Só nos cartórios de protesto especialista.
Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
Chegou a estação verão DGSul Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. Onix a partir de R$79.490 e Tracker a partir de R$113.990. Passe na DGSul concessionária e aproveite.
No trânsito, escolha a vida.
Vem aí o Aquafest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações, toboágua gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! Aquafest, água é vida. Realização, Samag, Prefeitura de Caxias do Sul.
ou se enconcha, lonjuras batendo a água. E as águas que eu trago nele eram pra mim. Asas de noite em meus ombros sobrando caça, longe das casas ombreada, barro e capim. Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando tiro das quatro patas do zaino peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Troco um compasso de orelha.
7h46, eu tava avisando o Adão Oliveira, deixa tocar bastante Marenco, e ele abriu o microfone e achou que eu já estava voltando do intervalo, mas eu me fiz entender e aí ele deixou rodar, porque é linda essa canção aí, Batendo Água. Imagina se a gente não ia ter na nossa trilha alusiva ao Dia Mundial da Água este clássico do Marenco. Tem mais mensagens dos nossos ouvintes, Juliana.
Tem recado, Babiana, aqui um alerta de trânsito. A Mônica diz que a polícia rodoviária parada na sinaleira da Barão do Amazonas, uma fila interminável até a Madre Bárbara, um acidente entre carro e moto. Ela diz aqui, acrescenta que parece não ter feridos, recado da nossa ouvinte.
E tem um ouvinte aqui também, o Cassiano Boff, veterinário, que mostrou aí que no deslocamento dele, do Aras, que ele tem ali próximo da maestra, da casa dele, onde ele tem os cavalos, tinha neblina, dali a pouco ele em direção a Lajeado Grande já abriu o tempo e o cenário se modificando aqui nesta manhã na Serra Gaúcha, agora céu azul aqui no centro de Caxias do Sul, tem nuvens, tem nebulosidade, mas já não tem mais aquela neblina fechada como tínhamos na abertura do programa por volta das 6h30 da manhã. Falando em mudança de tempo, vamos saber da previsão com Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa terça-feira a todos. Expectativa de um comportamento de tempo com muitas nuvens, aberturas de sol, um calor e um abafamento muito forte e mais algumas pancadas de chuva espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Como a gente tem expectativa de pancadas de chuva para esta semana e muito provavelmente para a semana que vem também, o que a gente vai notar de prognóstico para prognóstico é que alguns têm expectativa de um volume maior de chuva, outros têm expectativa de um volume menor, mas de uma maneira geral, o mais interessante disso tudo é que todos mantêm uma expectativa de pancadas de chuva por aqui e principalmente mantém este calor abafado. E é este calor e abafamento, ou seja, um pouco mais de umidade, que associado ao calor traz então estas pancadas de chuvas. É bom que as temperaturas não caiam. A gente tem que manter o calor e a umidade, que é para manter as pancadas de chuva. Isso vai resolver todos os problemas do estado? Provavelmente não, mas vai ajudar bastante na solução geral.
Tá aí, o Cléo Kuhn, foi só voltar de férias que eu voltei a ouvir previsão de chuva. Então, o Cléo Kuhn, a gente estava brincando ontem, né? Gosta de anunciar uma chuva e foi isso que ele fez agora. 7h49, hora do Ciro Fabris aqui no programa. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Eu fico preocupado, Babiana, em relação a essa informação aí de poda em 400 árvores na zona sul da cidade, ali na região do bairro Esplanada. Eu sei que são necessárias ações preventivas em relação a conflito, especialmente árvores, com rede elétrica, especialmente. O comunicado também fala que daqui a pouco pode haver necessidade de supressão. A preocupação que eu tenho é a seguinte: aqui em Caxias do Sul se cortam árvores por motivos os mais banais e acaba ficando o ambiente urbano, o ambiente da cidade, né, mais escaldante sem as árvores. Tem vários exemplos. Aqui perto de onde eu moro foi recentemente retirada duas árvores da frente de um centrinho comercial e nada foi colocado no lugar, inclusive aquele lugar onde havia o espaço de terra para as árvores foi cimentado. Puxa vida, isso torna o cenário urbano mais árido, né? Também, nessas podas preventivas para evitar conflito com a rede elétrica, o que acaba acontecendo muitas vezes é a poda agressiva e radical. De novo, aqui na região onde moro, é feita uma poda que eu costumo chamar de poda em P. Fica o tronco e a árvore com a metade de um lado depenada e a cobertura vegetal apenas do outro lado. Fica a árvore, evidentemente, mutilada. Então, essa situação acaba, de alguma forma, causando a preocupação devido ao histórico que existe aqui na cidade. É uma situação aí que vamos acompanhar para ver como vai se desenvolver. Hoje vota na Câmara o projeto da Lei das Fachadas, Babiano. A lei atual, olha, ela funcionou muito bem, viu? Assinada pelo então vereador Vinícius Ribeiro, ela acabou protegendo o patrimônio histórico. A gente lembra como era antes, era terrível. As placas eram uma poluição visual na frente dos prédios de uma forma muito gritante. E a lei atual, ela promoveu, destampou, descobriu a fachada dos prédios, tornando a cidade mais atrativa pelo conhecimento de suas linhas arquitetônicas, né? Bom, o ano passado, a prefeitura apresentou de novo esse projeto com o argumento de que era preciso atualizar, né? É um argumento plausível. Porém, naquele momento, ela simplesmente unificou a área que seria possível para placas publicitárias em prédios normais e em prédios históricos, né? E sem uma conversação com a área do patrimônio. A prefeitura disse que dialogou por longo tempo, só que o diálogo havia sido com as entidades interessadas da área comercial, sem o diálogo com as entidades que cuidam do patrimônio histórico da cidade. Bom, houve polêmica, o projeto foi retirado, e agora ele retorna de uma forma um tanto inesperada, né? E pelo menos recompõe para determinados prédios de interesse histórico e região da cidade, Estação Férrea, também o Centro Histórico, Avenida Júlio, está recomposta a diferenciação, ou seja, mantém a possibilidade de uma área menor de ocupação por placas em prédios históricos. Porém, esse projeto ele volta de uma forma inesperada, a pauta vai ser votado hoje e certamente será aprovado. E é um projeto extenso, extremamente extenso. Acho que o retorno inesperado dele acaba retirando a possibilidade de um exame mais minucioso para um projeto tão importante que impacta a cidade, Babiana.
Com certeza, a gente enxerga esse projeto. É fácil de visualizar muitos projetos, às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas esse com certeza a gente vai perceber. Obrigada, viu, Ciro?
Grande abraço, até amanhã.
Até. 7h53, rápido intervalo, na sequência vem o esporte.
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
Você sabia que o vírus influenza, causadores da gripe, sofrem mutações de um ano para o outro? Então, não perca tempo e faça já a sua vacina. Seu cuidado hoje protege você e quem você ama o ano inteiro. Nas clínicas de vacinas Unimed, você tem toda a qualidade e segurança que precisa para imunizar toda a família. Aqui tem confiança em cada dose. Aqui tem Unimed.
Teu gesto vai contribuir com a minha saúde.
Sabia que você pode destinar parte do imposto de renda devido? Escolha ajudar no crescimento da cidade apoiando quem mora aqui. Faça sua declaração e destine parte do imposto para auxiliar projetos que cuidam de crianças, adolescentes e pessoas idosas de Caxias do Sul. Contamos com você. Mostre solidariedade e transforme vidas. Mais informações em camaracaxias.rs.gov.br.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Sem camisa na beirada, com baixita remangada, botou um petiço na estrada quando a areia lhe guasqueou. Senti um arrepio, como aquele ar frio, que o açude e o rio e as águas que ele viu não lhe provocou.
Muito bem, voltamos. 7h56 é o nosso Gaúcha hoje, no clima da terça galponeira do Dia Mundial da Água, que vai ser amanhã, e agora com Lago Verde Azul, Oswaldir e Carlos Magrão. Vamos falar de esporte, vamos destacar primeiro a dupla Caju, Eduardo Costa chegando.
O Juventude confirmou oficialmente a primeira contratação visando a Série B do Campeonato Brasileiro. É o lateral esquerdo Romário, de 31 anos, que estava atuando no Santo André no Campeonato Paulista. Além dele, outros nomes devem chegar nos próximos dias. Léo Vieira, goleiro, que estava na Inter de Limeira, além do lateral direito Reginaldo, do zagueiro Rodrigo San e do atacante Bruno Mezenga, todos que estão no Água Santa. Além deles, o Juventude também procura um meia e um atacante de lado. O Caxias se reapresentou, focado na partida decisiva do próximo domingo, 18h, no Beira-Rio contra o Inter, valendo vaga na final do Gauchão. O técnico Thiago Carvalho não tem desfalques. O Caxias, que está invicto a 11 partidas e não perdeu como visitante neste Campeonato Gaúcho. A direção Grená, que formalizou junto à Federação Gaúcha de Futebol uma reclamação quanto à arbitragem de Jean-Pierre Lima no último final de semana, no entender do Caxias, uma penalidade no centroavante Heron não foi assinalada e o Caxias reclama essa questão.
Obrigada, Eduardo Costa. Vamos de dupla Grenal, Simon Bianchini com o Grêmio e Lucas Katsurayama com o Inter.
O Grêmio adotou um mistério para enfrentar a equipe do Ipiranga. Não vai atualizar a situação clínica de 3 jogadores que sentiram problemas musculares. Fábio, Pepe e também Cristaldo, que podem ser desfalques na partida de sábado, valendo vaga na final do Gauchão. O Grêmio, que além das questões dentro de campo, promete não facilitar a vida do Bahia, que fez uma proposta para levar Tassiano, mas Tassiano tem uma multa considerada baixa, na casa de 2 milhões de euros para uma negociação com outro clube.
Inter se apresenta agora pela manhã após 2 dias de folga e inicia a preparação para o jogo de domingo. Serão 5 treinos até a partida contra o Caxias, no Beira-Rio, pela volta das semifinais do Gauchão. Com desconforto na coxa direita, René é a principal dúvida. Se ele não jogar, Tauan Lara assume a lateral esquerda. Na seleção dos Estados Unidos, Johnny desfalca e Depena retorna ao time. A dúvida está no companheiro do uruguaio, que deve ser Baralhas, mas Matheus Dias briga pela posição.
E um alerta importante só para fechar. O pessoal avisou no nosso WhatsApp sobre a movimentação ali na BR-116, no entroncamento com a Luiz Miquelon e com a Rodrigo Alves. Então, só para informar, tem semáforos desligados, um carro colidiu contra um poste na madrugada e isso afetou a rede elétrica do local. Equipes da RGE já foram acionadas, ainda não há previsão para normalização. E não há bloqueio na via, mas é preciso atenção justamente porque esse cruzamento está sem semáforo operante e é muito movimentado. Vamos ficando por aqui. Obrigada, Juliana Bevilacqua. Um bom dia para ti e para a nossa audiência.
Um bom dia, Babiana. Bom dia aos nossos ouvintes e até às 11 horas no Chamada Geral.
Até lá e até amanhã aqui no Gaúcha Hoje. Tchau!